abrirem as galerias para acesso ao público que quer assistir aos nossos trabalhos. Entretanto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário para Jorge Paulo Oliveira para ler o expediente adequado, ou o que temos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Proposta de Lei número 35 do Governo autoriza o Governo a transpor parcialmente a Diretiva da União Europeia 2022/542 no que diz respeito às taxas de imposto sobre valor acrescentado, alterando o Código do IVA e o regime especial de tributação dos bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades. Proposta de Lei número 36 do Governo reforça as penalizações decorrentes das infrações ao Decreto-Lei número 85/2020, de 13 de outubro. E, por fim, proposta de Lei número 37 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pela majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes nas regiões autónomas através da segunda alteração à Lei número 4/2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário, na mesa. Vamos então dar início ao ponto 1 de atenção dos Srs. Deputados. Vamos fazer uma votação, dado que já temos quórum deliberativo para o efeito. O primeiro ponto é votar a concessão do processo de urgência, estão todos identificados. Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então agora entrar no ponto 2, debate de atualidade. Sr. Deputado Pedro, faz favor.
É para um protesto, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, na passada sexta-feira, o deputado Pedro Nuno Santos, que felizmente hoje está aqui presente, chamou bando de delinquentes aos 50 deputados do Chega. Eu, como líder parlamentar, não posso deixar passar isso em claro, não posso deixar passar isso em falso. Estes 50 deputados que estão aqui têm tanta legitimidade para estar na Casa da Democracia como o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. São 50 homens e mulheres que trabalharam uma vida inteira, que ainda trabalham também em alguns negócios que têm, ao contrário de alguns que subiram apenas na vida política graças ao cartão partidário. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Falta coragem para dizer aqui neste plenário aquilo que disse ali fora, que foi chamar-nos bando de delinquentes. Não lhe admito, Sr. Deputado, não lhe admito, e digo-lhe isto olhos nos olhos, não lhe admito que chame aos 50 deputados do Chega bando de delinquentes. É que não nos chamou só a nós, chamou também a 1 milhão e 200 mil portugueses que votaram em nós, e isso, e eles sentiram-se ofendidos, e isso nós não podemos permitir. Não toleramos, não admitimos a sua falta de respeito, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que hoje poderia pedir desculpa a este grupo parlamentar da atitude que teve e das palavras ofensivas que teve para connosco.
Não. Estava aqui, só queria verificar o regimento e o uso correto desta figura regimental, porque o protesto e o contraprotesto, numa interpretação que é mais conforme ao sentido pelo qual ele existe, é quando está a decorrer algum debate em que se pode pedir interpelação à mesa, ou se pode pedir um esclarecimento, ou se pode fazer um protesto em relação àquilo que está a ser dito no debate. Não é propriamente para estarmos a fazer protestos sobre coisas que foram ditas fora do hemiciclo, em matérias que não estão a ser objeto de debate, e, portanto, Sr. Deputado, estou no uso da palavra, peço que não me interrompa. Peço que não me interrompa, eu estou no uso da palavra, Sr. Deputado, se quiser, depois usa, pede a figura regimental e eu dou-lhe a palavra. Agora, não me interrompe. Não me interrompe, nem com apartes. Não me faz apartes. Viva a democracia, é isso mesmo, viva a democracia. Portanto, Sr. Deputado, eu não interrompi porque esta clarificação podia ser dubitativa, está feito, para futuro, é ter em consideração que esta figura se usa em relação àquilo que está a decorrer no nosso trabalho. Presumo que... Muito bem. Então vamos começar então o nosso ordem do dia. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Dispõe de 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sra. Secretária de Estado da Defesa, caros concidadãos nas galerias. Não basta dizer que o mundo mudou ou que vivemos tempos de mudança, é preciso ser capaz de explicar qual é a natureza dessa mudança, se ela é uma mudança incremental, gradual, à qual nos podemos habituar, ou se trata de uma mudança que representa uma ruptura, porventura irreversível, uma mudança que ela própria altera os termos da mudança que conhecíamos. Quando nós dizemos hoje que os cidadãos têm medo da mudança, é porque os cidadãos muitas vezes não veem na política, não veem no Parlamento, não veem no Governo e nos políticos em geral ou nos partidos, essa capacidade de explicar o que é que significa cada uma das mudanças que estamos a viver. Na inteligência artificial, nas pandemias, nas áreas de catástrofes e emergências várias, fenómenos climáticos extremos, nas guerras que estamos a viver no nosso continente, na erosão do Estado de Direito. A União Europeia chega, como muitas vezes chegou, tarde a estes debates, mas não podemos dizer que o debate não exista. Os relatórios que trouxemos à discussão aqui hoje, relatório Draghi sobre inovação e competitividade, relatório Letta sobre o mercado interno e com alguns elementos muito importantes acerca de ciência e acerca de políticas sociais também. E o mais recente, o relatório Ninisto sobre segurança e defesa, não são mais uns relatórios quaisquer, os últimos, os mais recentes, os da moda. Eles são, em boa medida, a folha de rumo para os próximos anos da União Europeia. No seu conjunto, eles têm certamente mais de 1 milhão de páginas, teremos muitíssimas discordâncias acerca deles. Quando se discute o relatório Draghi, certamente que à esquerda, como há muito tempo dizíamos que era preciso investimento público, os 800 mil milhões de investimento público anual da União Europeia, que o relatório diz que é necessário fazer, estamos muito mais de acordo com isso do que com as partes que têm a ver com a desregulação, que certamente há outras bancadas que estarão de acordo. Agora, aquilo com que todos temos de estar de acordo em Portugal, aquilo com que todos temos de estar de acordo neste Parlamento, é que Portugal não pode chegar atrasado a este debate, não pode apenas ir reagir a ele quando já tiver sido feito, que o deve apanhar no seu início. Isso vale para o Parlamento. Devemos nós convidar os autores destes relatórios para virem a reuniões conjuntas de comissões parlamentares? Devemos nós ter um grupo de trabalho sobre a implementação deles? Vale para o Governo. Eu vejo com satisfação que a Sra. Secretária de Estado da Defesa está aqui presente, mas faltam mais membros do Governo, porque deveríamos ter a administração interna, que tem as áreas da proteção civil, porque deveríamos ter a educação, que inclui ensino superior e, portanto, as áreas de investigação, deveríamos ter a ciência, deveríamos ter até a agricultura e a adaptação que ela precisa de fazer. Ora, nós, nas áreas da inovação e da tecnologia avançada, nas áreas da descarbonização e da competitividade, nas áreas da segurança e da diminuição de dependências, temos ameaças e riscos que devemos confrontar, mas também temos oportunidades para a economia e para a sociedade portuguesa se posicionar desde já, tão cedo quanto possível, naquilo que virão a ser as escolhas da União Europeia. Dei o exemplo do relatório Letta. Na área da ciência e da inovação, tem um elemento absolutamente essencial que tem a ver com o desperdício que ocorre na Europa e em Portugal também, quando apoiamos a investigação científica, mas depois essa investigação científica, os seus resultados ficam fechados em repositórios privados que são dominados por outros países de fora da União Europeia, sem acesso por parte dos cidadãos ou dos académicos com menos recursos, como em Portugal. E quando a resposta a isso são repositórios de pirataria que estão em servidores na Rússia apresentando riscos de segurança. A Europa certamente terá que criar um espaço comum de conhecimento e de ciência. O relatório Letta propõe mesmo que seja acrescentada uma quinta liberdade às quatro liberdades da União Europeia e Portugal pode avançar nessa área. No relatório Draghi, competitividade e inovação. O que é que Portugal pode fazer em termos de, em vez de estarmos a discutir uma descida no IRC, puramente como uma descida no IRC foi o que fizemos nos últimos meses, se tivermos incentivos reais para que uma parte do IRC, como acontece noutros países e em sistemas universitários dos mais avançados do mundo e da lusofonia, vá consignada para um fundo estratégico para o ensino superior, o que significa em um investimento na inteligência artificial, também no seu cruzamento com a defesa, também no seu cruzamento com a proteção civil e podermos nos laboratórios, nas bibliotecas, nos institutos do futuro, preparar-nos para podermos fazer os investimentos que requerem comparticipação dos Estados europeus em fundos europeus que não têm taxas de cofinanciamento tão acessíveis como aquelas a que estamos habituados. Para finalizar, na segurança e na defesa. Certamente muitos viram na nossa sociedade que neste momento países como a Suécia, a Finlândia e a Noruega distribuem brochuras pelos seus cidadãos para que as famílias estejam preparadas em caso de conflito ou de crise. Não se trata apenas de alarmismo em relação a uma possível guerra, embora nos tempos que correm tenhamos que estar preparados para tudo. Mas aqui mesmo, em Portugal, vendo o que aconteceu em Valença com um fenómeno climático extremo, numa cidade como Lisboa e na possibilidade que temos de que haja um sismo nesta cidade, não seria momento de termos em cima da mesa aquilo que o livro considera que são as áreas da preparação, da prontidão e do planeamento. Não devemos começar a fazer hoje as reuniões que no futuro tratarão destes três P's.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria iniciar esta minha intervenção por saudar o grupo parlamentar que teve a iniciativa de trazer esta temática ao plenário desta Assembleia da República no dia de hoje. Na verdade, o novo ciclo institucional da União Europeia, que começou com as eleições ao Parlamento Europeu e se consolidou com a designação do novo Presidente do Conselho e com a eleição do Colégio de Comissários, não é uma mera escolha sobre as lideranças das instituições europeias. Na realidade, a Europa está a viver um momento de grandes desafios, desde o impacto das alterações climáticas no nosso território aos conflitos e guerras a que assistimos nas nossas fronteiras. É neste contexto que se devem analisar os três relatórios que hoje analisamos. O primeiro, de Enrico Letta, oferece uma reflexão sobre a coerência interna das políticas da União Europeia e propõe medidas para reforçar a capacidade de resposta às necessidades das empresas e dos cidadãos, ligando o aprofundamento do mercado interno à coesão social e territorial. Para reforçar a prosperidade da União, Letta propõe, entre várias medidas substantivas, a reforma da União da Poupança e do Investimento, para atrair as poupanças privadas que já existem hoje na Europa, mas que são muitas vezes aplicadas fora do espaço europeu. E ainda um reforço da capacidade de produzir e de trocar conhecimento, o que é visto pelo autor, aliás, como uma quinta liberdade. O segundo relatório, de Mário Draghi, procura dar uma resposta ao desafio da competitividade europeia face ao resto do mundo, com um enfoque em três áreas muito concretas. Em primeiro lugar, na recuperação do atraso face aos Estados Unidos e China, nomeadamente, nas tecnologias avançadas e no reforço do financiamento, ou na necessidade de reforço de financiamento da inovação disruptiva, reduzindo igualmente a burocracia. Em segundo lugar, na conciliação da descarbonização e da competitividade da economia,